que aconteceu pro Fernandão ir parar no Olímpico?
Eu recebi um convite para ficar 6 meses no Grêmio.
Você nunca coisa, tirou gente, ninguém sabe? Do hotel, assim, que ficou escondido?
Tem uma história também na seleção. Foi numa pré-olímpica que aconteceu isso. Nós chegamos e um cara começou a ajudar o pessoal da rouparia.
Ano passado foi muito nítido o carinho que o Soares criou por ti. Como é que foi todo ano esse, a tua relação com o Soares? Como é que se deu desde o início até o final, né? Tu ficou um ano praticamente ao lado dele.
Foi boa.
Como é que aconteceu?
Foi boa, foi tranquilo. Porque, na realidade, ele é muito amigo do Neymar. E aí eles ficavam tirando onda um com o outro, né? E eu acho que tem que ser assim. A outra parte de rivalidades, troço assim, tem que ficar pro torcedor.
Tu é um profissional e isso, claro, não pode exceder nada.
Não pode. Não pode exceder. Tem que ter tranquilidade.
Em Grenais, existe uma comunicação prévia com a segurança lá do Inter? Como é que você trabalha?
Eu converso direto com o Trajano. A gente conversa, combina. Tem o Coronel Biak também, que a gente tem bom contato. Então a gente não tem esse negócio aí.
Qual é ou como foi a tua relação com o Neymar?
Foi tranquilo. Muito tranquilo.
Mas ele é muito mais assediado que qualquer outra coisa. Que tipo de cuidado
teve? Ah, sim, muito assediado.
Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um Assado Para. Esse conteúdo que tá muito legal, toda segunda-feira, às 7 horas. De vez em quando a gente posta nas quintas-feiras, também às 19 horas. Falei 17 horas? Não, Nath. Falei às 7. Nossa, tô bem louco das ideias, ó. Bom, a gente tá começando aí o ano de 2024. Já fizemos muitos assados legais neste ano e no final do ano passado também. Então, antes da gente começar a trocar ideia com um dos assados, com a pessoa que os gremistas mais me pedem. Tinha lá o Soares no ano passado, o Renato, mas agora toda vez vinha o pedido. Faz com o Fernandão que tem história, o homem é o Grêmio escrito. Então hoje nós temos um dos assados mais pedidos pela torcida do Grêmio. Eu acho que eu nunca vi um homem parar, sentar e começar e abrir a caixa de ferramenta, que é o Fernandão, segurança, ícone do Grêmio. Então, ó, antes da gente começar, para receber o Fernandão aqui, peguei uma carne, ó, grande, porque o homem é fera. Vamos fazer o seguinte, inscreve no canal, batemos os 405 mil inscritos e a gente tem que bater 500 até o final deste ano. Vamos combinar assim? E já chega dando like, surra de like no vídeo, para o vídeo bombar. Vamos fazer a vinheta, a gente volta já já. Fala, rapaziada, agora sim, estamos de volta depois dessa vinheta e tá bonita a vinheta, tá muito bonito. Um abraço pessoal da ProHub, que está comigo também nesta aventura chamada Um Assado Para, que hoje recebe Fernandão. Como é que é o teu nome completo, por gentileza?
Luiz Fernando Cardoso de Ramos.
Luiz Fernando Cardoso de Ramos, que nome de rei. Nome de
nome comprido.
De uma realeza.
Caramba. Nome comprido pra caramba.
Porra, e pro Fernandão por que será? Quantos metros?
1,95.
Puta que pariu, o tamanho da mão. Faz a mão ali, Fernandão. Olha o tamanho. Baixa um pouco, Fernandão. Olha o tamanho da mão do homem. Imagina uma raquete.
Não, nada disso.
Uma bendada, assim, ó, no meio das orelhas
não,
desse cara.
Não é isso aí, não. Segurança não pode estar agindo assim, não.
Mas o que que faz um segurança?
O segurança tem que evitar que aconteça o pior. Depois que aconteceu, não adianta mais nada.
É verdade. Porra, mas que pergunta idiota. O segurança tem que evitar que aconteça, não que depois remediar o negócio.
O segurança não é pra estar brigando.
Mas assim, a tua, vamos dizer assim, o teu porte físico impõe um respeito natural.
Eu creio que sim, né? Mas eu sou muito, muito diálogo.
Muito diálogo, de conversar.
É, eu gosto de conversar.
Vamos aos primórdios de Luiz Fernando. Quando é que chegou ao Grêmio, cara?
Cheguei no Grêmio 28 de março de 2000.
28 de março de 2000. Eu quero me locomover para aquela data. A ISL, eu estou errado?
É a ISL.
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 O que, que aconteceu para o Fernandão ir parar no Olímpico?
Eu recebi um convite para ficar 6 meses no Grêmio.
Tu trabalhava onde, Fernandão?
Eu fazia tudo um pouco. É? Eu tinha uma empresa de segurança, eu trabalhava em escola de samba. Tinha uma empresa de segurança em escola de samba.
Aham. Uhum.
Já vinha na área de segurança já.
Ah, tá.
Só que mudei, que é diferente, né? Cada tipo de segurança é diferente do outro, né? Por exemplo, fazer segurança para autoridade é uma coisa, segurança para jogador é outra.
Tu fazia... Tu tinha uma empresa que fazia seguranças em carnaval
De eventos. Fazia segurança de eventos.
De eventos.
De eventos.
Então, tipo, sei lá, casamento, sim, festa, evento fechado, sim, evento público,
sim,
aí
sim, sim.
Tu organizava isso.
Eu tinha uma
isso.
equipe minha.
Uma equipe tua.
Sim.
E aí vem um convite através de quem?
Kevin Krieger me convidou. Na época, o pai dele era diretor do Grêmio.
Uhum.
E aí, casualmente, ele estava saindo. Faltavam 6 meses para ele sair. E aí ele disse assim, ó, por 6 meses eu me garanto, depois tu te vira.
Como é que foi assim? Tu chega nesses 6 meses... Tinha o Grêmio, já tinha uma equipe de segurança. Como é,
O Grêmio tinha uma equipe de segurança lá no Olímpico, talvez tu não vá lembrar. Tinha o vestiário, tinha o campo suplementar, que era ao lado.
Claro. Uhum.
Tinha um local que era chamado a Barreira, que era o espaço físico para que os torcedores não acessassem até
o
vestiário.
Lembro, aham.
Uhum. O que acontece?
Que tinha uma barreira...
Do lado do suplementar.
Sim, que meio que fazia assim...
É,
os
gradil.
Jogadores podiam passar
isso,
carro, né?
Isso, tá. Isso. E tinha um segurança que ficava ali.
Tá.
Que era eu.
Era tu.
Era eu, segurança. Então, eu cheguei em março. Acho que eu trabalhei uns 2 meses ali. E aí, teve uma viagem, uma decisão do Grêmio e Caxias. Primeira decisão. É, não foi muito bom. Nós tomamos 3-0 lá do Caxias.
Que aquele jogo fala.
É, o Tite era o treinador do Caxias.
Uhum.
E aí, o seu Verard disse assim, esse cara é grandão, aí vou levar.
Era tu.
Era eu. E aí, começou.
E aí tu entra como segurança do profissional.
Era, né? Eu, o Pedrão e o Léo.
O Pedrão tá, né?
O Pedrão tá lá ainda.
O Léo já saiu.
Não, o Léo faz tempo saiu. Daquela turma, tá o Pedrão e o Cristiano.
Isso. Mas então tu chega no Grêmio através desse convite pra ficar 6 meses.
Sim.
E aí a tua empresa, tu deixa ela de lado e passa a prestar serviço pro clube, é isso?
Sim, sim. Aí nunca mais, larguei.
Não, eu imagino que...
Não, tem, até porque não tem tempo, né? Não dá pra misturar as coisas.
E aí, mas como é que é o trabalho do Fernandão no dia a dia, assim, num jogo como esse? Tu vai a Caxias, o que que tu tem que fazer? Como é que é o teu trabalho? Explica pra quem só vê o Fernandão, porque tu ficou muito conhecido. Porque, cara, tu tá sempre nas delegações, tu tá sempre na delegação do Grêmio. Então, sim, é um nome bem famoso e reconhecido.
Tu tem que chegar, verificar o hotel, se está tudo certo, um local para que os jogadores possam acessar, que não tenha muito tumulto, entendeu? Então, até porque vai antes, né? Já prepara tudo antes para quando chegam os jogadores.
Vocês viajam antes, a segurança...
Sim, eu chego
hoje
antes.
Hoje é coordenador de segurança do Grêmio, é isso?
Supervisor de segurança.
Supervisor de segurança.
Eu chego antes.
Então tem uma equipe abaixo de ti que...
Sim, tem mais 5 pessoas que trabalham comigo. Mais 5 seguranças.
E aí tem quais são os nomes deles?
Tem o Pedrão, que tu conhece.
Conheço.
O Cristiano, o Nolan, o André e o Sandro.
E aí o Sandro também conhece. O Sandro acho que foi quem trouxe o Luiz Soares aqui.
Foi, veio comigo aqui aquele dia.
É, veio contigo aquele dia. Então é o seguinte, vocês chegam antes.
Eu, no caso, chego antes e eles vão depois, né? Eu já deixo tudo...
Numa viagem. Então,
numa viagem. Exemplo, chega aí.
Vai lá no encontro Cruzeiro em Minas Gerais.
Não, aí é diferente.
Opa!
Aí é diferente. Então, as viagens do interior...
Ah, tá, no interior. Então agora, interior. Gauchão. Vamos então,
Gauchão, Caxias. Eu chego antes.
Chega lá, vai...
Chego lá, eu tenho contato com o pessoal da polícia, coisa e tal. Eu verifico toda a área para a delegação chegar. Fico aguardando a delegação chegar. Aí eu hospedo a delegação e aí começa o nosso trabalho, né? Pra ver, pra evitar que os caras consigam descansar pra ir pro jogo, cuidar pra muito barulho, assédio, é uma série de coisas.
Série de coisas. Bom, a gente vai falar durante essa conversa, que nós vamos primeiro começar colocando um queijinho, né, Fernandão? Porque eu preciso alimentar o homem, né? Não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa. Vou colocar aqui um queijinho pra nós, vou colocar também um prime rib delícia. Tá com fome, não?
Não, ainda não.
Ainda não? Ainda bem, né? Porque senão tá ralado aqui.
Não, tá tranquilo.
Tá tranquilo?
Tá tranquilo, tia. Eu diminui a minha carga. Eu sou um infartado, né?
Como assim, tia? Tu já tivesse um infarto?
Claro.
Quando é que tu teve um infarto, Fernando?
No começo da pandemia.
Me conta isso, eu não sabia. Tu infartasse no meio da pandemia?
No começo da pandemia.
O que, que aconteceu?
5 de março de 2020. Desligou o relógio.
Tu tava onde?
Eu estava no CT.
E tu infartou?
Não no CT, porque eu comecei a me sentir mal e liguei pro meu cardiologista e ele achou uma brecha em mim. Eu infartei na porta do cardiologista.
Tu tá brincando, velho?
Não, tô falando sério. E aí, o que acontece? Ele olhou, eu fiquei uns 2 minutos apagado, voltei, e ele fez um eletro, e olhou, e eu vou chamar um táxi que não dá tempo de chamar a ambulância. E eu fui pro cardiologia, eu tenho uma molinha.
Caramba, velho.
Mas tá tudo certo.
Mas isso não foi muito noticiado, não?
Foi, bastante, na época foi.
Eu não me lembro disso, foi. Tia.
É, talvez você não lembre, só faz 3 anos, né?
Faz 4 anos já.
É, na verdade vai fazer 4 anos.
Vai fazer 4 anos.
4 anos.
Tu sente que tu nasceu de novo.
Pô, pelo amor de Deus.
Chegou a dar uma olhada lá em cima e voltar?
É, mas eu acho que o São Pedro tava fazendo a barba, cara. Aquela hora e eu bati aí, na porta. Eu bati na porta, ele demorou. Quando ele chegou, eu já tinha voltado.
Cara, já tinha te puxado de volta. Tima, que loucura. É. O infartar é algo genético ou é por de repente, hábitos de saúde, assim, no teu caso? O que tu acha que aconteceu?
Meu caso é estresse, né? Cansaço, é tudo, uma série de coisas, né? Porque o segurança é o último a dormir, é o primeiro a acordar, é muita coisa.
Eu acho que a gente vai ter boas histórias. Vamos começar desde o princípio. Tu chega no Grêmio em 2000.
Sim.
Em 2000, casualmente, também tá nascendo um craque.
Chamado Ronaldinho.
Se tu chega em 2000, cara, tu pega todos os craques que o Grêmio teve, todos os bons jogadores,
sim,
todas as histórias de 2000 pra cá. Ou seja, são quase 25 anos de serviços prestados ao clube. Nesses 25 anos, tu trabalhou com... Quais são os nomes que tu mais te orgulha no Grêmio de ter trabalhado, convivido... ter tido qualquer tipo de relacionamento um pouco mais profissional?
Cara, é uma série de jogadores, né? Tem o Tcheco, tem o Ronaldinho, tem o Marco, é muito jogador. Tem o Zinho, até hoje tenho contato com ele. É gente pra caramba. O Christian
é maravilhoso. Christian,
tem gente pra caramba aí.
Como é que era o Ronaldinho quando era piá lá em 2000? Como é que foi ter visto ele nascer praticamente?
Não, tranquilo. Tranquilo. Crack,
tranquilo,
né?
Mais, crack. Eu quero mais. Tranquilo.
Crack. Sim, mais o quê?
Tu pegava ele, tu via ele lá sair do... Porque esses dias tem uma matéria que saiu na rede social dele treinando, que acabava o treino dos profissionais e os caras iam na base ver o Ronaldinho treinar. Que ele tava... É que 2000 ele já estava no profissional. Isso é um pouco antes. Mas que era uma coisa, assim, inacreditável.
Sim,
assim.
Ele terminava o treino, ele ficava treinando falta.
Ali no suplementar?
No suplementar, ficava treinando falta.
E ficava uma renca de gente olhando.
Ficava a gente olhando pra caramba, ele batendo falta, treinando falta, treinando falta. Tem uma história até muito estranha, num Grenal, o goleiro era o Irã. Eu me lembro que alguém da empresa perguntou pro Irã como é que ele ia fazer com relação às faltas do Ronaldinho, e ele falou que ia tirar a barreira. Tirou a barreira, gol. Na outra ele botou a barreira. Gol de novo. Então.
Esse era o Ronaldinho.
Mas
eu falei, não dá tempo de assim, nesse teu trabalho, dá tempo de olhar o treino, por exemplo, e criar uma opinião sobre o que está acontecendo? Ou a tua vida realmente é uma loucura?
Não tem como parar, não. Sempre tem uma coisa ou outra. Não tem.
Num dia comum de treino, como é que é o teu dia a dia?
Ah, por exemplo, cheguei hoje 6:30.
Chega no CT?
Eu cheguei no CT hoje, 6:30.
6:30 da manhã?
Sim, senhor. O senhor tava dormindo, né?
Eu tava dormindo.
Pois é, cara, vida boa é o departamento, né? Fica dormindo, né? Alguém tem que trabalhar nesse país, né?
Chego 6:30 da manhã no CT, como é que faz daí?
Aí chega, verifica tudo, porque agora o pessoal tá em pré-temporada.
Uhum.
Aí passa lá no hotel, vê se tá tudo certo. Aí vamos pro CT.
Mas tu passou no hotel ou no CT?
Passei no hotel e do hotel fui pro CT.
Porque o Grêmio tá concentrado.
O Grêmio tá concentrado e sai do hotel para fazer. Tu tá fazendo pré-temporada em Porto Alegre.
Uhum.
Aí tem a parte física que estão fazendo hoje.
então, aí fica lá. Verificando e arrumando todas as coisas.
É, fica controlando, né? Quem entra, quem sai do CT.
Uma vez um jogador me disse que o Fernandão parece que tem um olho em cima do Grêmio. Assim. Que, tipo assim, nada passa pelo Fernandão. O jogador me falou isso. Aí eu não sei por que a gente tava conversando e tal, e ele falou assim, cara, tu conversa uma vez com um dia que tu conseguir conversar com o Fernandão, ele tem um olho assim em cima da arena do... Ele consegue ver absolutamente tudo, né? É, isso eu tenho como um elogio para ti.
Sim.
Né? É, o que tipo de história, sem citar o nome do jogador, que tu te lembra, assim, coisas que aconteceram que foram muito curiosas, que, sei lá, algum tipo de fã que invadiu o hotel, tu teve que tirar do quarto, ou teve que tirar de algum lugar... Que tipo de coisas já aconteceram? Que eu acho que é isso que as pessoas querem saber, algum tipo de bastidor, sabe? Só tu pode nos contar.
Isso não tem, às vezes acontece de os caras estarem na refeição, que é um local, tipo, bota biombo, coisa e tal, de alguém pegar e adentrar. Acontece, às vezes a pessoa se deslumbra e vai. Aí tu tem que tirar.
Então, mas como é que faz isso?
Não, a gente pede pra pessoa sair, ó, aqui é um local privado, não é mal, mas não pode ficar aqui. É complicado.
Mas já tem.
Porque daqui a pouco eu sou o cara mais odiado do mundo, né? Porque eu só digo não, 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 não e não.
Ah, mas eu me alto.
Mas o que eu tenho que fazer?
Mas, tia, o que já aconteceu de mais bizarro em alguma concentração, assim, que tu te lembra que foi, cara, uma vez eu tive que fazer isso, isso, isso. Foi muito louco, assim, de tu parar e pensar que isso teve que acontecer contigo.
Cara, aconteceu um fato. Esse eu tava na seleção. De uma fã pegar o braço do jogador e prensar com o relógio, estava machucando ele. Tive que...
Dar-lhe um tapinha para a pessoa largar.
É, porque acabou machucando ele. Porque a gente nunca sabe quem está do outro lado, né? O fã pode fazer qualquer coisa, né? A gente nunca sabe. Então tem que estar sempre preparado para o que possa acontecer.
Sim, porque... Por mais fã que seja, às vezes pode ser alguém que sei lá, que pode fazer alguma, né, alguma coisa que pode machucar, exatamente, puxar e machucar o jogador.
Claro, exatamente. Pode acontecer qualquer coisa.
Você tirou ninguém do hotel, assim, que ficou escondido?
Tem uma história também na seleção, foi numa pré-olímpica que aconteceu isso. Nós chegamos... E um cara começou a ajudar o pessoal da rouparia. E aquilo ali, a princípio eu perguntei pra ele, disse, não, o cara tá nos ajudando. Só que o cara tá nos ajudando, bom, tá com eles então, né? Tá tudo certo, coisa e tal. Aí no outro dia pela manhã, acordo cedo do café, eu e o outro pessoal que trabalhava comigo. Tem um troço três. O cara continua aqui ainda, o cara pousou no hotel. O cara tinha ficado no meio da rouparia, no maluco. Só que a sorte nossa é que a gente conseguiu tirar ele.
O cara tinha dormido na rouparia?
Dormiu na rouparia.
No meio das roupas da seleção?
No meio dos troços.
Tá brincando, tia.
Foi de louco. Ele ficou pra ajudar e ficou. Mas nós conseguimos tirar ele. Foi na Copa América do Chile, foi isso que aconteceu.
Aliás, você já contou duas histórias da seleção brasileira. Eu já quero chegar na seleção, quero ainda me ater dentro do Grêmio. Tá? Porque a galera pede muito para saber de bastidor e tudo mais, dessas coisas todas. É, ano passado foi muito nítido o carinho que o Soares criou por ti. Como é que foi todo ano esse, a tua relação com o Soares? Como é que se deu desde o início até o final, né? Tu ficou um ano praticamente ao lado dele.
Foi boa.
Como é que aconteceu?
Foi boa, foi tranquilo. Porque, na realidade, ele é muito amigo do Neymar. E aí eles ficavam tirando onda um com o outro, né? Então, foi tranquilo, porque o craque é fácil, o jogador é fácil trabalhar. A gente combina os troços, dá tudo certo. Faz uma programação, os caras não saem fora daquilo ali e vai.
O Luis Suárez chega e aí tu é apresentado através do Neymar? Ou ele já...
Não, na realidade, eu conheci ele no CT. Quando ele veio, eu interrompi o dia da minha série só para buscar ele no aeroporto. Então eu me apresentei para ele.
Pro Soares,
sim. Sim, porque eu fui no aeroporto apanhá-lo, né?
Para buscar?
Para buscar ele para levar para a apresentação.
Tu recebe, na verdade, todos os jogadores do Grêmio que chegam.
Eu vou no aeroporto.
O Fernandão tá atrás ali.
Vou no aeroporto.
Vai e já busca ele, desde o início já começa essa relação com os jogadores.
Sim.
Então te apresenta, ah, sou segurança, blá, 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 tá comigo a bronca aqui.
Sim.
E aí tu já meio que dá uma escoltada, entre aspas, no jogador.
Sim.
Mas o Luiz criou uma relação um pouco mais próxima, não?
É porque o assédio era maior, né? Em viagens, troço aí. Então é, tinha que ser um troço mais...
Mais exclusivo?
Mais exclusivo.
Como é que tem alguma história curiosa com o Soares no ano passado?
Não.
Nada aconteceu? Ah, para, Fernando.
Não, pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Teve aqui, por que não perguntou pra ele se aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada.
Não, perguntei. Não, mas era que o assédio nele era absurdo.
Sim, o assédio é absurdo. Não aconteceu nada.
Não, aconteceu porque tu não deixou.
Pô, mas então, aí então que sinal que o troço foi executado.
Por exemplo, uma vez eu viajei, acho que foi Grêmio e Cruzeiro.
Sim.
Foi no... Pô, e aí, cara, o assédio em cima dele era muito acima da média.
E chegava alguém perto, não, né?
Não chegava. não chegava porque... Tio, o cara olha o Fernandão, o cara sai correndo, né, tia? Vou lá ficar.
Tu viu como é que nós fazíamos o dispositivo no avião?
Sim, sim, sim.
Ele lá no canto.
Isso.
E eu no corredor. Pronto.
Hein, o Grêmio viaja, eu me lembro, o Grêmio viaja assim, pra quem, né, pro torcedor, que essas são as curiosidades que os caras querem saber. Num avião fretado, no caso era esse, fica um jogador por trio, né? Por poltrona,
sim.
Né?
Sim, sim.
E aí...
Um segurança onde encerra o último jogador e após esse segurança, os demais passageiros, os convidados.
É, aí coisa. Tipo, no nosso caso eram sócios, eu acho.
Sócio, sócio patrocinador após esse segurança.
Mas aí eu lembro que ficava o Soares logo no início.
Sim.
E tu já do ladinho ali.
Sim.
E aí depois vinha um por um. Então, sei lá, tava o Kahneman, aí tava, sim, sei lá, eu acho que o era o Grando. E aí todos os moleques, né? Aí tinha toda a base, o Gustavo, eu lembro, o Cuiabano e tal. Blá, blá. Então todos os caras assim. Mas e esse tipo de penso assim é anterior? Pá, já bota o cara aqui, porque na ponta, porque senão todo mundo que entra vai querer tirar foto, né?
Pois então, é por isso mesmo. Pra evitar esse tipo de coisa. Inclusive, nós conseguimos acessar antes, nos voos, porque se acessasse depois, imagina, todo mundo querendo tirar foto, atrasar o voo.
Ah, então os caras entram antes e aí depois entrar os passageiros.
É, até porque a gente, que nem o nosso corrimão, a gente passa pelo local privado no aeroporto, pode dizer que a gente não passa pelo saguão, a gente passa pelo local privado e já sai dentro do avião.
É, não passa na sala de embarque.
Não, não tem, impossível, né?
Grêmio Inter vai para outro lugar.
Sim, embarca no aeroporto, chama-se Docas. Que é após os táxis, onde embarca.
E aí já entra direto no avião.
É, porque passa no raio-x, tem um raio-x nessa parte, ele passa e vai direto no avião.
Ah, e aí é rapidinho assim.
Claro.
Mas as coisas...
Tu acha que é... Tu acha que eu traço...
Não, mas isso aí é no voo fretado.
Não.
No voo comum também?
Voo comum também.
Porque os caras já fazem o cartão de embarque antes.
Não, mas é tu acerta com o pessoal do aeroporto. É acertado antes.
Já acerta tudo
acertado antes. Acerta antes, já desce ali e vai.
Tia, mas que barbada, tia.
Tu acha?
Eu achei mais fácil tua vida aí. É uma barbada isso aí, tia.
Tu quer trocar comigo?
Não. Ei, e com o Renato é a mesma coisa? Porque tu lida com o Renato há muito tempo.
Também, assédio também.
É muito assédio com o Renato também, né? Tá, o Luiz...
Mas agora dividiu. Então, o Soares dividiu um pouco, né?
Dividiu, né?
É, dividiu.
E aí, mas com o Renato é assim desde sempre.
É, isso é.
Mas ele pede alguma atenção especial também, não?
Não.
Não tem?
Porque a gente já faz, né? Já é normal, né?
Já.
Mas geralmente a gente chega nos locais e ele atende os torcedores, né? Você percebeu.
É, o Renato atende
todo mundo. Ele atende, depois vai embora.
E aí o teu trabalho fica facilitado.
Sim, facilita.
Ah, mas que barbada, tia.
Continua, eu te ofereço, não, vamos trocar.
Não vamos trocar nada.
Mas tu falou que é uma barbada.
Não, mas eu digo, tu torna o trabalho fácil.
É, a gente tem que facilitar.
Porque ele fica, tu organiza o negócio antes.
Sim, mas tem que organizar antes. Fica tudo organizado, sem problema nenhum. Porque tu imagina um clube de futebol, seja o clube que for, chegar no local e não estar organizado, já chegar para acessar o hotel. É impossível.
Não ia dar certo.
Claro que não. Tem jeito.
Olha aqui que barbada
que eu fiz
pra ti aqui, ó.
Tu vê? Essa é uma barbada.
Quem é que faz os assados lá na arena, lá, hein?
Rapaz, eu fazia.
Não coordena agora, lá um churrasquinho agora, lá da rapaziada, não?
Eu passei a bola, agora quem assa agora é o Adriano. O Adriano agora é o assador oficial. Me aposentei nessa parte.
Largou, mas tu assava a carne da galera?
Sim, era eu que assava. Agora o Adriano faz isso.
E ele faz um assado tão bom que nem o meu, não?
Cara, eu vou te falar.
Espera sair a carne, né?
Não vou falar antes.
Até agora.
Até agora tu tá apresentando um queijo só.
Um queijinho pra nós abrir os trabalhos aqui. Comei, Fernandão.
Até agora tá apresentando um queijo. Vamos ver.
Queijinho pra nós começar o nosso trabalho aqui, ó.
Um queijo tu vai bem.
Um queijinho eu soube fazer, né?
É, vamos ver a carne.
Será que o Adriano usa carvão?
O Adriano usa carvão? Ou faz que nem eu sem?
Conhece alguém que é. Só tu consegue fazer isso?
Ah, os caras gostam de encher meu saco. Mas tá qualidade. Me diz uma coisa. Por que tu acha que tu foi convocado à seleção brasileira?
Cara, a situação é a seguinte. O pessoal fazia segurança na seleção era os coronéis. Eu entrei no caso de um coronel que estava há mais de 20 tantos anos na seleção, que era o coronel Castelo Branco. Os caras foram fizeram uma experiência com relação a clube de futebol.
Uhum.
De levar. Então, o que acontece? Já estavam lá na seleção o Gilmar Rinaldi, o Luiz Wagner,
uhum,
o Dunga. Então, quando saiu o Castelo Branco, comentaram com relação a levar algum segurança de clube. E me indicaram. Uma indicação.
Quem é que te indicou?
É, o senhor Carlos Verre, conhece?
Dunga mesmo?
É. Sim, numa reunião lá, ele sugeriu.
A tua primeira convocação foi na época do Dunga?
Foi com o Dunga.
Que ano
foi em 2014. Logo após a Copa.
Sim.
Foi setembro de 2014.
Como é que tu recebeu a notícia que tu foi convocado? Porque não é normal, né? A gente tá tão acostumado a ver convocação de jogador.
Cara, o que aconteceu? O Luiz Wagner já estava lá. O Luiz Wagner me ligou antes. Me conhecendo, me ligou antes. Assim, ó, vai te ligar o Gilmar aí, não é trote. Estão pensando em trazer pra seleção. Mas vai te ligar. Me avisou antes, né? E aí o Gilmar me ligou.
Tu não dormiu esses dias até ele ligar?
Não, ficou tranquilo, porque ele me ligou, o Luiz Wagner me avisou de manhã à tarde e ele já ligou.
Ah, foi rapidinho.
Foi rapidinho. Já estava definido já.
E lá na seleção, teu trabalho é idêntico ao que tu faz no Grêmio?
Eu acho que no Grêmio tem muito mais trabalho que seleção. Por que que acontece a seleção? Na seleção a gente tem 6 segurança fixo,
uhum,
e nos locais onde a gente vai, a gente contratava 20 segurança. Tem que ter mais segurança, né? Tem a segurança aproximada e o restante da segurança.
Mas é que na seleção o assédio deve ser triplicado.
Monstro.
Quadriplicado.
Meu
absurdo.
Deus. Absurdo.
Quantos torneios tu fez com a seleção brasileira?
Fiz 4 Copa América, fiz 1 Olimpíada, 2 Copas do Mundo. Tá bom, Brady?
Puta que pariu, tia.
Tem aqui, ó. Não,
mostra depois. Isso aqui então, vamos mostrar.
Isso que é pouca gente tem.
Que é o Fernandão. Aí. Ó, Luiz Fernando Ramos, tá aqui, ó. Tá pegando, Marcos? Pegou? Agora eu vou mostrar atrás, que também é bonito, ó. Que tem os jogos aqui, ó, da seleção, ó. Tá, dá pra assim?
Aí,
ou assim, assim?
Isso.
Aí tirou a luz?
Isso, tirou
a luz. Então vou fazer assim de novo, pode ser?
Aí, ó.
Assim? E aí, de 16, é aquele gol do Neymar de pênalti.
De pênalti contra a Alemanha.
Contra a Alemanha.
No Maracanã.
Neymar, Gabriel Barbosa, Rafa... Tito, acaba tendo contato com todos os jogadores importantes do Brasil nos últimos 10 anos.
Sim.
É, porque a tua relação com os caras lá também acaba se tornando uma relação próxima, então é isso?
Tu quer ver um negócio, cara? Uma coisa que eu... Claro, o torcedor é diferente. É totalmente diferente. Eu não vejo o time adversário como inimigo. Ele é adversário. O que acontece? A amizade é uma coisa. Na hora que rolou a bola, cada um vai puxar o assado pra si. Terminou o jogo, voltou ao normal. eu penso assim.
Como é que é a tua relação com o Inter, por exemplo?
Ótima. 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 É meu adversário só. Não é meu inimigo. Eu acho que tem que ser assim. A outra parte de rivalidades, troça assim, assim, tem que ficar pro torcedor.
Tu é um profissional e isso claro. Não pode exceder nada.
Não, não pode. Não pode exceder. Tem que ter tranquilidade.
Tu tá em Grenais, a gente já vai voltar pra seleção, que agora nós entramos nos rivalidades. Em Grenais, existe uma comunicação prévia com a segurança lá do Inter? Como é que você trabalha?
Eu converso direto com o Trajano. A gente conversa. A gente conversa, combina. Tem o Coronel Biak também, que a gente tem bom contato. Então a gente não tem esse negócio aí.
Tá, mas cara, já aconteceram várias confusões em Grenais, assim.
Mas assim, ficou tipo, pô, aquele empurra, coisa e tal, não passou disso.
2000.
E não passou disso.
Quantas vezes eu já não vi
não passou disso.
Treta em Grenal?
Por tipo. Exemplo, tem uma treta no Grenal, não sei se tu vai te lembrar. Foi no último Grenal do Olímpico. O último Grenal do Olímpico. Que o zagueiro era o Wilson.
Sei.
Que o Wilson queria bater no D'Alessandro. O que aconteceu? Nada. Eu botei o D'Alessandro embaixo do braço, levei ele até o vestiário do Inter. Tanto é que ficamos amigos depois disso.
Tu tem uma boa relação com o D'Alessandro, né?
Muito boa. Muito boa.
Mas, por exemplo, teve um outro Grenal que me veio na cabeça agora. Vamos cortar, né? Tu já gostou? Eu estou olhando tua cara e salivando, né? Tá olhando e salivando aqui, ó.
Sei não.
Ih, rapaz.
Sei não.
Pá. Pá, meu, quando o cara sabe assar... É outra coisa. Bom, olha ali. Que é? Ah, não, só bota brincando. Outra vez que tu veio com o Renato aqui, tu te abriu pra mim. Aqui é a qualidade da carne. Tia. Isso aqui chama-se Las Piedras. Tá? Um prime rib, uma carne uruguaia lá da terra do teu amigo Luiz Soares.
Você botou sal na carne, hein?
Não vi, claro, não. Botei, mas vou botar de novo. Botei lá. Eu boto duas vezes. Eu boto logo que eu coloco. E depois eu coloco aqui já pô, com ela picadinha.
Eu vou ter que te ensinar essa carne.
Não, tu fica à vontade. Se tu quiser também me ensinar.
Não, porque tu pode dizer, esse sal que tu tá usando é sal de parrilha, né?
Sal de parrilha, aliás.
Então eu vou te ensinar. Vou te ensinar então.
Dom Fiorello.
Esse sal de parrilha aí, por exemplo, nessa carne aí, tu pode deixar a carne ali. Quando tu achar que ela tá quase pronta, bota o sal de parrilha.
Não, eu
espera um pouquinho, bate a carne.
Não, mas só
pode
tu
servir.
Tá falando de sal grosso.
Não, esse sal aí.
Porque esse aqui é o sal, vamos dizer assim.
Eu sei. É esse, eu só uso esse sal aí.
Olha aí, ó. Só uso o Dom Fiorello, né?
Eu só uso esse sal, rapaz.
Esse aqui tá em todo lugar pra vender. Aliás, um abraço pro Desco.
É.
O meu parceiro aqui, ó, que tem lá. Tem Dom Fiorello lá no Desco lá, hein? Ó. Esse aqui, como é que eu faço? Eu coloco a carne.
Pode passar.
Tu quer que eu passe mais ou tá
bom? Não, tá bom. Deixa.
Tá boa, né?
Não
provei. Não.
Não provei ainda, já calma.
Ah, não provou? Então vamos lá.
Tu quer
vamos
nota?
Atenção, quero.
Quer ibope?
Quero ibope. Vamos ver. Atenção. Reação.
É. Nota 6.
Ah!
Nota 6.
Pera aí. Que é isso? Eu asso muito, né?
Fogo.
Ah, é o fogo.
É o fogo que é essa. Tu não assa nada.
Então, um abraço pessoal da PMI, que é quem traz essas carnes e exporta ela, né? A carne Las Piedras, um dos frigoríficos mais famosos do mundo. Carne uruguaia. Esse aqui é um prime rib. Tá bem pertinho do osso aqui, ó. Fica uma delícia isso aqui. Vou botar esse aqui mais, porque quando a gente compra não esfriar, né? Tá, mas vamos voltar ali pro Grenal. Depois a gente volta pra seleção brasileira, a gente tá no meio do Grenal. Eu me lembro de uma briga muito famosa. Aliás, tiveram várias brigas nesses 20 anos de Grenal, né? Do que tu participou.
Eu fazendo um cálculo assim, de participação em 95 Grenal, tá bom, Brutinho?
95 Grenais.
É, eu tô perto de chegar no Grenal 100.
Então esse ano... Não, esse
não,
ano
esse
não.
Ano não.
No ano que vem, em 2025, após 25 anos... Tu vai fazer o teu Grenal número 100. São 95 Grenais.
Tem 95 pelos meus cálculos.
Fernandão tem 95 Grenais. E número de vitórias e derrotas, sabe?
Ah, isso eu não...
Ah, a gente podia pegar isso aí, hein?
Ah, isso eu não sei. Isso aí deixa
é que tu não entrou em campo, né?
Deixa pra lá.
Mas acho que nós ganhamos mais.
Não sei.
Eu acho que sim. De 2000 pra cá, pegar toda a época do Ronaldinho.
É, pode ser. Pode ser.
Mas é meio parecido. Olha aqui. Mas tiveram muitas brigas. Eu me lembro uma... Eu não sei se tu tava trabalhando por causa do teu infarto, mas aquela na. Aquela briga da Copa da Libertadores, a fase
claro
do
que eu estava.
Tu tava trabalhando?
Claro. Eu entrei no campo pra tentar apaziguar.
Então, tentar
foi apaziguar. Foi do Moisés e Pepe.
Moisés, Pepe, Luciano, Edenilson.
Não, mas vai só empurra pra lá, empurra pra cá e ficou por isso mesmo. Não é briga. Tu viu um empurra, tu viu um soco? Não.
Ah, eu vi uns pescotapas.
Ah, né? Não tem nada. Briga é soco.
Pega e boy.
Ah, mas isso aí.
Tá, mas aquilo
ali é... Tudo deixa disso e acabou.
Tá, mas como é que faz aí? Tu pega o cara pelo congote, os caras já te conhecem?
Não, pega o cara e tira ele. Tira ele porque... Deixa eu brigar pra quê?
Não, também acho que eu não tenho que brigar.
Tem que brigar. Tem que jogar futebol. Tem que jogar futebol.
Tá, mas ali a confusão se deu fora e tu fica onde no meio do jogo? Tu tá onde?
Às vezes eu tô olhando lá em cima, mas eu visualizo o que tá acontecendo e já desço. Porque no intervalo, geralmente no intervalo eu tô ali já.
No essa briga tu te lembra? Foi no intervalo?
Essa briga já não me lembro se foi no intervalo, se próximo fim do jogo.
E aí tu já tava ali no campo, na
beira do gramado. Ah, não, porque na Libertadores eu assisto o jogo do banco.
Ah, tu pode ficar no
banco? Eu sou oficial de segurança da Comebol.
Ah, tá. Como assim?
Como assim? Oficial de segurança.
Tá, mas não
do Grêmio. Do Grêmio, eu sou oficial de segurança do Grêmio.
Ah, tá, tem um cara que assina. Aí pode ficar no banco.
Pode ficar no banco.
E aí tu tava no banco e ali começou a confusão.
Sim.
E aí tu levantou e pegou uns três pelo cangote.
Não, foi lá, apaziguamos, separamos e ficou tudo certo.
Tá, mas tu não falou assim, gente, por gentileza. Porra, não vamos aí se dar tapinha. Hein? Não, Fernando, teve uma... Agora me lembro de outra, tá? Duas. Onde é que tu tava quando o Maicon e o D'Alessandro discutiram ali na hora do...
Mas aquilo foi no Paroímpar. Aquilo foi briga. Foi antes de começar o jogo. Aquilo foi uma discussão, foi no Paroímpar. Não teve briga ali.
Tá, mas depois no final
mas do jogo... Mas o juiz, eu não me lembro, não era o Daronco?
Não, era o Jean-Pierre.
Bom, não sei lá, mas o juiz, ele mesmo encerrou o assunto ali.
E aí tu nem te meteu.
Não teve, só foi ali.
Tá, e no final do jogo não teve uma discussão forte? Lembra que o Michael saiu gritar, não vem aqui pedir arrego, não sei o quê?
Ah, mas foi de jogo.
Foi de jogo?
Claro.
Tinha um Grenal, os caras se pegando e tal, ficou de jogo.
Claro, ficou de jogo.
Ah, tu tá querendo, apaziguar.
Não,
eu não vou, não tô querendo criar, que só quero...
Não, alguma coisinha, alguma coisa tem que acontecer, mas não pode passar disso. Se tu fosse jogar o Grenal, como é que tu ia te comportar?
Não, eu queria ganhar.
Sim, mas tu ia brigar? Mesmo, tu não ia sair...
Olha o tamanho do meu braço,
vou brigar com quem? Tu não ia sair do sério nunca?
Não, ia.
Então... Isso acontece. A rivalidade. Ninguém quer perder.
Mas tem um limite.
Tudo tem limite. Mas ali na hora do jogo, às vezes, não tem. O cara tá com a cabeça quente.
Aquele que deu confusão com o Edilson e o Dourado. Te lembra desse? Não.
Me lembro também.
E aí como é que tu tipo, comportou?
Foi tranquilo. Brigaram os dois. O Dourado foi expulso, saiu, acabou. Tudo certo.
Tá tudo tranquilo, Fernando, tudo fácil, tudo barbada.
Tá tudo certo, discutindo lá, um deu um tapa no outro, foi um expulso, acabou.
Tá, eu lembro de outra briga. Eu tô bem de lembrança. O Grêmio era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo.
Que o Vanderlei invadiu o campo por causa do Gandula. Eu também sei disso aí. O Vanderlei ficou a semana toda buzinando do Grenal. Se o Gandula botar lá, eu vou invadir o campo.
Na época, pré-semão, o Inter tinha uma jogada ensaiada.
Sim, tipo, o Gandula botava ali, batia
escanteio. O Gandula botava e o Dátolo vinha, era o Dátolo.
Sim,
lá.
Sim.
Vip, já cruzava direto. E aí
parou o escanteio, o Vanderlei invadiu o campo.
O Vanderlei invadiu o
campo. Tem uma outra do Vanderlei, um jogo em Concepción da Libertadores. Você lembra o Grêmio?
Você
lembra desse aí?
Cara, na frente de um corredor,
Você lembra desse aí? Não, mas é que aconteceu.
O que aconteceu?
Terminou o jogo, nós classificamos, acho que empatamos o jogo. Acho que foi 1-1. Se não me engano, foi 1-1. Terminou o jogo, nós estamos saindo. E o Vanderlei falou para os caras, vacaciones, e o cara, o preparador físico, foi uma loucura.
Bah, vacaciones, tipo assim, aí agora estão de férias, tchau.
É isso aí mesmo. E o cara veio para cima do Vanderlei, o cara pega o Vanderlei, Deus, ele termina com ele.
Tá, mas o Vanderlei, eu lembro que ele dá um
passinho, ele tá, não, mas isso foi depois. Não, isso foi depois, que eu consegui prender o cara e segurei ele aqui assim, ó.
Mas...
Ah, uma pegadinha aqui, assim, um torniquetezinho aqui no... E aí o cara não conseguiu mover. E eu, tipo, o Vanderlei, vai pro vestiário. Só que o Vanderlei veio pro vestiário, ele chegou perto do vestiário, ele deu uma volta e caiu.
Isso.
Caiu nos pés do Brian Rodrigues.
Do Brian Rodrigues, depois veio jogar no Grêmio.
Sim, depois veio jogar no Grêmio. Ainda bem que o Brian não chutou ele.
Sim, porque se podia? Ele quisesse, podia
não,
ter...
Não, podia. Ia ser uma porcaria.
Bah, ia dar uma merda ali.
Ia dar um
bom. Eu me lembro posto. Que ele cai e dá uma...
Ele escorregou construção. E tá de sapato?
Isso.
De sapato escorregou.
Pá, mas aí rolou uma tensão, né, Fernandão?
Ah, deu uma confusãozinha, coisinha de nada demais também.
Empurra
aqui, empurra ali.
Uma confusão é uma confusão.
Não, um empurrão aqui, outro ali. Ninguém sangrou. Ninguém sangrou, ninguém deu tiro. Confusão. É, isso não é confusão. Confusão de tapinha.
Sim, tu nunca teve nada. Porque, cara, desde que tu tá no Grêmio, nunca rolou tiro em nenhum lugar.
Não.
Por quê?
Não, não vai rolar tiro, não vai rolar também, mas.
Nunca vai rolar.
Mas não pode ver a. Briga, o cara sai dando soco, ninguém sai dando soco. Já viu alguém sair dando soco no futebol? Olha.
É, não me lembro agora. Assim.
Faz tempo.
Tá, os melhores, os jogadores mais legais pra se trabalhar, Fernandão. Não, tu tem 25 anos, tu vai ter que me
que
dar
sentido?
Hã?
Que sentido?
Não, fácil de conviver, pra não mim, te dá trabalho.
Pra mim nenhum.
O cara
dá.
É gente boa, como é que é? Eu quero uma lista. Eu quero fofoca, agora virou...
Não, são todos gente boa. Não tem esse negócio aí. Comigo não tem.
Qual é o jogador?
Porque trata todo mundo igual, né, cara?
Não, isso é verdade.
Tu não pode distinguir um jogador, porque esse aqui é craque, porque esse aqui... Não, trata todo mundo igual.
Desde o guri da base,
claro,
até o craque.
Claro, porque o guri que tá na base lá, amanhã depois ele pode ser um craque. E aí tu não tratou ele bem, por quê? Vai querer tratar depois?
Aí não dá, né?
Aí não adianta, né?
Mas existe, qual é o comportamento que tu julga que não é legal, assim, de jogador que tu já presenciou? Não fala o nome do jogador, que coisas que tu já viu, assim, que porra.
Às vezes, o guri da base dá dois chutes e ele muda a passada. Aí.
E tu
esquece.
Consegue identificar isso?
Ah, isso é fácil de identificar. Muda a passada. Aí complicou. Aí ele se complicou.
Ele se complicou.
Porque o futebol tem muito negócio do deslumbre, né? O cara que se deslumbrar não vai chegar a lugar nenhum.
Tia, tu já viu muitos jogadores se perder, então?
Ah, sim. Se perde. Mas nessas coisas aí, né? Aí aparece o amigo, né? O cara começa a ficar bonito, né?
Rico, bonito. Mas, ô Fernandão, em algum momento tu tem espaço pra trocar uma ideia com algum jogador, assim, que tu possa dar algum tipo de toque mesmo que tá acontecendo?
Mas é gurizada, né? Eu fico sacaneando os guris que sobem de presa. Vai mudar a passada aí, vai ficar bonito agora, né? Vai aparecer um monte de amigo, abre teu olho.
Isso acontece, então?
Acontece.
E na seleção é diferente?
Na seleção não tem esse negócio, né? Os caras que estão ali, a maioria já estão, né?
Já estão estabilizados e nem tem treta, não.
Não tem. Não tem nada disso.
Voltando à seleção, eu quero saber de Copa do Mundo, assim. Tu fez a...
Rússia?
18 e Catar.
Rússia e Catar.
Rússia e Catar.
É, aí tem, vamos lembrar, Copa América do Chile, Estados Unidos...
Brasil,
e tem uma outra que eu não estou lembrando. Chile, eu falei já, né?
É, acho que sim. Foram quatro.
Chile, qual? Estados Unidos, Brasil, tem uma que eu não tô lembrando.
E tu ainda é convocado à seleção? Sai uma convocação?
Não.
Saiu agora da
seleção? Pós-Copa do Mundo eu saí. Eu quis sair.
Por quê?
Ah, cara, eu fiquei 8 anos na seleção, fiz 2 Copas do Mundo. Acho que tudo é um ciclo, né?
Uhum.
E os ciclos são pra te encerrar o ciclo. Eu acho que não tinha. Tinha por quê? Até porque. Tu imagina só, com que idade eu vou chegar em outra Copa do Mundo?
Quantos
Como
anos
é que eu vou
tá
chegar? Hoje eu tô com 62 anos.
Uhum.
Então, né, o cara tem que abrir espaço para outros.
Que dá, porque te desgasta fisicamente.
Muito desgastante. É desgastante. Porque tu tem que atender a seleção, o Grêmio, a seleção, as viagens são todas longas, né?
Porque daí tu era convocado e viajava junto com o jogador que... Por exemplo, o Jeromel, em 18, foi convocado.
Sim.
Aí vocês viajavam juntos, chegavam os dois do Grêmio, assim, ou a relação não era do jogador contigo?
Não, até muito ao contrário. O jogador se apresentava antes de mim ainda. Eu ficava, tirava uns dois dias.
Não, tu dava uma descansada ainda. Deixava tu. Não, não. Vai, vai, vai tu na frente. Então tu quis sair da seleção.
Sim. Eu já, era um troço que eu já tinha. Já com Servamos América. Chegasse até mais duas Copas e era o suficiente.
Sim. Tu foi campeão olímpico, ganhou alguma Copa América? Ganhou
ganhei uma Copa América.
A cara do Cebolinha, que ele foi bem.
Sim, ganhou uma Copa América.
As duas Copas não ganhou.
As duas Copas não. E uma Olímpica.
É,
a Olímpica, por exemplo, eu via todo mundo correndo atrás dessa bendita medalha aqui. Eu fui lá, consegui. Conseguimos, né? O pessoal todo, né?
Como é que foi como foi a tua relação com o Neymar?
Foi tranquilo. Muito tranquilo.
Mas ele é muito mais assediado que qualquer outra coisa. Que tipo de cuidado
teve? Ah, sim, muito assediado. Por exemplo, nós tínhamos que ter dois seguranças só para ele. Para cuidar, né? Por causa do assédio, né?
Tinha dois caras específicos para ele.
Sim, eu ficava eu ou mais outro. Sempre ficava eu e mais um para controlar, né?
Do lado dele, 24 horas.
Não, na hora, não, por exemplo, 24 horas não. Eu digo na questão daquele trajeto do ônibus até o hotel, ou do hotel para ir para o ônibus. Esse aí é o momento que tem que estar bem atento.
E o que já aconteceu com o Neymar, assim, de gente furar bloqueio?
O Neymar, no Ceará, o pessoal que estava fazendo segurança, um deles se descuidou e o cara pulou e veio em direção a ele. Mas o cara vinha em alta velocidade. Se o cara batesse nele, podia machucar ele.
E aí, como é que fez?
Ah, ele caiu. Não sei o que aconteceu com ele.
Ah, o guri caiu.
Ele caiu um pouquinho antes de chegar.
Isso ainda dá sorte, ainda por cima. Quando o cara vai chegar no Neymar, o cara cai.
Ele bateu no muro. Tinha um muro do lado do Neymar. Ele bateu.
Casualmente tinha um murinho.
É, ele bateu.
Qual era o nome do muro? Qual era o nome do muro?
Mas deu tudo certo.
Mas, o Fernando, o Neymar... Tu teve, então, a mínima intimidade ali com ele, de trocar ideia, de conversar e tal. Conversando. E como é que é essa relação
tanto
com
é que
cara,
eu tenho três camisas emparedadas que ele me deu. Ele me deu uma do Barcelona, ele me deu quando ele chegou lá no... Saiu do Barcelona.
PSG,
e tem uma da seleção, e agora eu já cobrei, ele tá me devendo lá do onde ele está.
Ah, lá do Al-Hilal?
É, do Al-Hilal.
Já cobrou dele.
Já cobrei, tá me devendo, ele sabe que tá devendo.
E aí ele falou pra ti, falou pro Luiz, ó, tem um segurança aí, é meu. Esse é gente boa. Esse tá
tirando
comigo.
Onda. Tá tirando onda aí do Luiz.
É. Tu ainda fala com o Soares?
Não, não mais agora, né?
Mas tu chegou meio que fazer até umas paradas meio particulares. Particular não, ele, óbvio que ele tava no clube. Mas, por exemplo, eu ele lá no negócio da Assembleia, por exemplo. Eu lembro que
Assembleia...
tava tudo ladinho aqui, ó. Né? As câmeras lá e o Fernandão lá.
Mas aquele negócio da Assembleia era um troço do clube, né? Não. Sim. Era um troço particular. Porque no momento que ele precisou de alguém particular fora do horário de expediente do clube, tinha um segurança pra ele, né?
Ah, tá. Daí não era tu?
Não, aí não era eu.
Mas se precisasse...
Eu fazia o troço exclusivamente do clube. Se precisasse, eu faria. Não tem problema nenhum. Mas não precisou.
Isso dá pra fazer também, né, tia?
É, mas aí tu já começa a misturar muitas coisas.
Sim, porque daí não.
Porque aí tu vê, em vez de tu prestar o serviço pro clube, tu começa a prestar o serviço para o jogador só, entendeu? Tu pode servir o jogador, mas tu tem que estar inserido no contexto do clube.
Essa que é a ideia.
É, porque o que acontece? Daqui a pouco tu vai fazer segurança particular pro jogador e acontece alguma coisa e o clube não tá sabendo, aí.
É, não é o caso.
Não é bom.
É melhor não misturar as
não
coisas.
Não dá misturar, não dá misturar as coisas.
Tá, e...
O cara pede, ó, tem um segurança assim e tá, tal, vai lá e faz pra ti. Não, é bom não misturar.
Boa. Até quando tu pretende trabalhar, tia?
Olha, tô fazendo um plano aí de 25, diz o outro, vacaciones.
E daí, vacaciones?
Eu acho que sim, vamos ver. Vamos indo, vamos ver.
Vai indo, olha aí, ó. É a primeira vez, hein, que
vamos
eu...
Vamos indo, vamos ver.
Ah, tô agora, não quero que tu anuncie tua aposentadoria nesse programa.
Não,
aqui,
não
de
é, mas a gente tem que ver, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Tem que ver. Enquanto tiver saúde, vamos indo.
Depois que tu teve o problema no coração, mudou um pouco a tua rotina ou não?
Eu diminui um pouco a carga.
Deve ser
a carga de
que
trabalho.
Tu também quis sair da seleção daí.
A carga de trabalho diminuiu bastante. Comecei a cuidar da minha alimentação. Né? Tem que ter uma série de cuidados.
Passou a comer menos churrasco?
Diminui. Diminui. Por exemplo, Nas férias eu devo ter comido uns 5 churrascos. Antes eu ficava de férias, era 30 dias comendo churrasco.
Ah, teve que dar uma acalmada.
É, tu tem que diminuir, né? Tem que te adequar.
É, que senão não aguenta,
não,
né,
tia? Não resolve. Não adianta nada.
Tia, e os torcedores são muito... É difícil lidar com a torcida, assim? Ou em apresentações, em viagens e tal?
Não.
O pessoal já te conhece, quer tirar foto?
O pessoal conversa numa boa, não tem...
Mas tu tira muita foto, não tira?
É, o pessoal pede.
E tu tira?
Tiro.
Boa.
Sem problema nenhum.
Famosão, né, tia?
Sem problema.
O Fernandão é famosão. Né? O Fernandão é famosão. Tá, vai dar, vai bombar aqui. Aliás, vamos já pedir pro pessoal dar o like. Pede aí, Fernandão, tu que tem moral com a torcida. Olha nessa câmera e diz assim: se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo.
Se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo.
Não, mais ênfase.
Pô, mas aí tu quer o quê?
Não, quero
bombar. Quer que eu faça o teu trabalho?
Claro.
Não, mas parei um pouquinho, então vamos
assim,
dividir.
Vamos fazer o teu aqui, ó.
Vamos dividir o salário.
Fazer aqui, ó, o teu aqui, ó.
Não, mas eu acho que aqui, não é uma boa... Não, aí, ó.
Tô assediando
o
cara.
Mas tu tá olhando do outro lado lá, o cara vai te bater na tua cara, rapaz. Olha pro cara, olha que tu... Presta atenção.
Então como é que é, então? Como é que eu vou operar? Tu tem que estar tá aqui...
Tu tem que
estar... Tá, então tá, eu sou jogador. Vamos fazer aqui, ó.
Tu já viu como é coruja, olha?
Não,
tu tem que... Tem que estar atento a todos os lados.
Tá, eu sou jogador. Oh. Cheguei. Vamos lá, Fernando.
Aí.
Ah, mas daí tu tá menor, eu não tô querendo passar aqui.
Não, tá querendo passar, eu tô evitando.
Ah, o jogador tá ali.
Claro, rapaz.
Deixa eu ver, vou passar. Ah, não vou conseguir passar. Não, o negócio é difícil mesmo. Tia. Bah, imagina a raquetona. Vai, faz aqui de novo, aqui, ó. Olha aqui a mão do homem. É 3 vezes a minha, velho. Um celular pra coisa, para um tablet, vai aparecer um celular na mão do Fernandão aqui, ó. Faz a mão aí, Fernandão. Olha aqui. Um tablet parece um celular. Fica fácil, uma raquetada. Mas já nunca deu uma raquetada em ninguém, tia.
Não.
Entre nós, aqui não tem ninguém, cara, nos vendo.
Não.
Não precisou.
Graças a Deus, não. Não tem necessidade, não. Pra que bater nas pessoas?
Não é bater nas pessoas por nada.
Não.
Mas se passou o limite.
Mas se o cara passar o limite, se ele for mal educado, você é mal educado com ele, acabou o assunto, não precisa bater nele.
Aí tu só no verbo.
Claro. Se o cara me mandava pra Ponte Paris, eu mando ele também. Vamos junto, pronto, acabou.
Tá, qual foi a história mais, assim, cabeluda que tu pode contar pra gente? O que mais absurdo já aconteceu nessa tua trajetória como segurança? Que tu te lembra, assim?
Cara, aconteceu um fato agora. Foi
Recente,
agora domingo, tô voltando da praia.
O que aconteceu?
Voltando da praia. Tu sabe que eu tenho uma outra paixão na vida, né?
Isso. Posso mostrar?
Claro que pode mostrar, não tem problema nenhum. Esta é uma de agora. Esta é agora. Essa escola aí vai desfilar agora pela primeira vez. Tentando chegar antes dos grandes.
Dá pra dizer que é a escola do Grêmio, sabia?
Cara, eu sempre digo o seguinte: o carnaval e futebol são parecidos, mas não mistura uma coisa com a outra, porque até por causa da. De cores, etc.
É, não dá pra... Porque, por exemplo, senão tu não poderia torcer pro Imperadores.
Não, torcer não. Eu saio nos Imperadores há 40 anos.
Imagina. E é vermelho e branco.
Então, só não saí no Imperador um ano.
Sério?
Tem um ano que eu não saí.
Aliás, era a escola do Paulo Santana, né?
Então, o Paulo Santana não podia ser gremista.
Imagina. Tá aqui, ó, da Imperadores, ó.
Olha onde é que eu saí. Olha atrás aí.
Bem grandão aqui, ó. Carnaval 2024, já é desse ano já.
Claro.
Então tá, não dá pra misturar, né? Porque
não,
senão a gente
não
vai ficar,
as coisas.
Vai ficar falando de cor.
E aí o que aconteceu? Eu tô vindo da praia, parei pra tomar um café e eu tô com essa camisa aí.
A da Imperadores ou a do Grêmio ali?
A do Imperadores.
Tá.
Imperadores. Só que o cidadão veio de ler o que tá escrito. O cara falou pro filhinho dele, é só dele que eu tô de férias, né? Eu tô um pouco me lixando pra ele. Ele falou pro filho dele assim, pô, que absurdo. Segurança do Grêmio, vermelho e branco.
Puta que pariu.
Eu tô no meu horário de lazer. Faço o que eu quero. Então, troço absurdo. Mas
o guri falou alto pra te ouvir, né?
O pai falou pro filho.
O pai.
Falou pra ouvir, mas eu sou surdo. Tem problema de audição, né?
Cego.
Cego, surdo e mudo,
né? Não vê, não...
Tem necessidade. Mas... qual era uma das maiores paixões do Paulo Santana?
Era o Carnaval Imperador.
Não, saí com o Paulo Santana, Imperador.
Saiu?
Claro.
Tu era amigo saía do direto. Paulo Santana?
Saía direto do Imperador, Paulo Santana.
Mas tu era amigo do Paulo Santana?
Não, amigo não, mas conhecia lá do Imperador, não de ter amizade com ele. Conhecia lá
do Imperador. Ah, tu conheceu ele mais de lá do que no convívio do futebol?
Sim, porque no convívio do futebol ele já tava debilitado já, né?
Ah, mas pô, tu
não, mas peguei ele no jogo lá, sim. Sim, ele, inclusive tem um treino, ele já tava bem debilitado. Ele foi num treino lá falar com o Renato. Sim, lá na arena ele foi.
Eu acho que quando o Renato e o Falcão eram técnicos do Grêmio e do Inter, eu acho que ele foi um dia lá no Olímpico. E aí ele tem uma gravação dele e tal.
Tem uma coisa assim.
Eu acho que tem lá.
Tem uma coisa assim.
Eu acho que pode ser que tenha mesmo.
Tem.
Ô, Fernandão, e tu, como é que... O que fez tu seguir tão... assim, há tanto tempo no mesmo trabalho, com tanta credibilidade. Porque, pô, o pessoal tem muito respeito, né? Por ti, não pelo teu porte físico e estatura, não, pelo teu trabalho. Se o pessoal, de fato, tem esse respeito, o que tu acha que fez com que tu tivesse essa moral aí dentro do futebol?
Cara, eu acho que é não inventar, né? Fazer o que eu sempre fiz, não tem por que inventar coisa. Tratar as pessoas com educação até aonde vai a educação do outro, né? Se o cara mudar o tom, tu muda também.
Mas é ter respeito.
É, tem que respeitar. Respeito mútuo.
Essa é a palavra.
Essa é a palavra.
E tu te dá bem com todos os teus adversários e não rivais, com o pessoal do Inter. Então acho que essa é uma das coisas mais claro. Que ficam de legado, assim.
Exatamente. Nada de brigar.
Só fiquei triste que o Fernandão acho que vai se aposentar, cara.
Não, cara, não é isso, se aposentar. Calma, estamos analisando o mercado.
Não, mas tu não estiver fazendo outra coisa que não seja conviver com pessoas, né? Trabalhar com pessoas.
É, tem que achar alguma coisa para fazer. Se realmente for... Tem que
esse
ter.
Caminho.
Se for esse o caminho, tem que achar o que fazer. Mas o ciclo encerra para todo mundo. Uma hora tem que parar, né?
É verdade.
Não tem... Só que o cara tem que saber a hora certa. Não adianta tu parar depois que tu já estiver todo errado.
É, né?
Tem que estar em condições de curtir um pouco ainda a família.
É verdade. Luiz Fernando...
Cardoso de Ramos,
o famoso Fernandão. Eu quero dizer que eu estou atendendo a pedidos da enorme torcida do Grêmio, que quis porque quis que o Fernandão viesse aqui, tá? Contou algumas histórias. Eu sei que ele ficou um pouco tímido, que tem muita história que ele não quer contar pra gente. Por quê? Porque tem, vamos dizer assim, uma ética.
Os bastidores do futebol.
Os bastidores ficam lá. Então a gente... Contou o que podia contar, né, Fernandão?
Até ali.
Porque uma vez, como eu te disse, me disseram, cara, o homem tem um olho e sabe tudo o que está acontecendo. As coisas extra-campo não é contigo, né? O jogador que está na noite. Mas tu já teve que pegar jogador na noite?
Não.
Mas já te avisaram. Fulano tá aqui.
É, mas o que o cara faz do portão do CT para lá não me interessa. É o problema dele.
É isso aí.
Ele que responda pelos seus atos.
Agora, lá dentro...
Até porque eu também gosto de uma noite, eu vou pra noite também, e aí?
É, e vai pro samba.
Vou pro samba.
Toma tua cervejinha.
Claro.
Diminuiu um pouco.
Muito.
Mas ainda toma.
Claro, cervejinha, quem não toma cervejinha?
Muito bom, Fernando. Eu quero te agradecer, dizer que era um dos assados mais pedidos. Eu acho que realizamos este sonho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês se inscrevam no canal e deixem o like. Fernandão, pede pra rapaziada fazer isso, tia.
Por favor, deixe o like pra esse rapaz aqui. Eu tô trabalhando pra ele aqui agora.
Ó, quando vocês me virem aí, tiver um cara grandão do lado, é o Fernandão, que tá fazendo às vezes pra mim. Fernandão, muito obrigado.
Valeu, véio. Eu que agradeço, tá?
De coração, velho. Foi muito legal ouvir um pouco da história do Fernandão, um pouco das histórias do Grêmio, né, que se confunde um pouco. Pô, o Fernandão é uma história recente do Grêmio, 25 anos de Grêmio, tá? Então... curta quando vocês verem o Fernandão, peçam foto, que ele vai tirar. Né?
Sem problema nenhum, não tem problema.
Então fechou, a gente volta num próximo assado. Curtam, se inscrevam e deixem o seu like, que a gente volta num próximo assado. Tchau!